O assunto é futebol. Primeiro tempo. Em campo, os craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
Haroldo Costa.
Boa tarde, no ar o assunto é futebol, segundo tempo. Produção técnica do Big Alves e do Edilson Lima. Participações de Carlaile Paes Barreto, Ralf Carvalho e Roberto Queiroz. Bom, chama a atenção essa informação da penhora dos troféus do hexacampeonato do Clube Náutico Capibaribe. Uma ação movida pelo ex-atleta do clube, né? Todo mundo lembra do Lúcio Surubim. E o Lúcio também foi dirigente lá em 2013. Foi um dos homens do futebol, né, que comandava o futebol do Clube Náutico Capibaribe. A ação dele gira em torno de mais de 840 mil reais. Os troféus foram avaliados aí em 12 mil, foram 5 penhorados, o que perfaz aí um valor de 60 mil reais. 60 mil não paga nem 10% do que o Lúcio está pedindo, mas a verdade é que isso ainda vai para leilão e tem todo um processo que o próprio departamento jurídico do Náutico já se posicionou e disse que vai tentar um acordo com o próprio Lúcio e tentar assustar aí esse leilão. Ralf, mais um capítulo, né, dos problemas de gente que passa, que senta lá na cadeira, que administra o clube e não resolve bem as coisas e não faz os acordos corretos. Tudo explode num dado momento, demora um ano, 5 anos, 10 anos. Veja, essa ação é de 2013 lá, né? Na verdade, a passagem do Lúcio é de 2013, a ação vem depois.
Mas Lúcio saiu em 2014.
2014, né, Ralf? Mas num dado momento acaba explodindo e alguém que está no comando, quem está no comando, tem que administrar esse problema.
É verdade, Haroldo. Boa tarde, minha gente. Veja, nesse caso do Lúcio Surubim, não tinha outra coisa para penhorar, porque essa administração tem trabalhado em muitos setores. E a informação que vem agora é que a garagem de remo, que era onde toda a dívida desaguava para ter como garantia para penhora, a garagem de remo foi tombada. A sede já está tombada. O centro de treinamento tem um contrato igual do Santa Cruz, do Sport. Ninguém vai poder penhorar como dívida do Náutico. Então, o patrimônio do Náutico ficou protegido, mas esqueceram os troféus. E aí foi para onde o advogado de Lúcio se encaminhou. Mas eu tenho quase certeza que o Edno Melo, ele vai resgatar esse débito. Ele fez isso com o Givanildo, com tudo que vem aparecendo. Eles não botam embaixo do tapete. Não tem dinheiro para pagar a dívida de uma vez, mas eles negociam, parcelam. E eu acho que é isso que o Lúcio Surubim, ao cabo e ao fim, quer. Ele quer receber o dele. Ele tem direito e não teve no argumento com dirigentes anteriores como receber. Então, partiu para a ação judicial. E eu acho que agora o presidente do Náutico, Edno Melo, vai cuidar disso como cuidou também dos outros casos, inclusive com penhoras importantes que eram do patrimônio do Clube Náutico Capibaribe. Não é que os troféus do Hexa não sejam importantes, não. Ali está a glória futebolística do Clube Náutico Capibaribe. Está avaliado em 60 mil, valor real, pelo material que foi confeccionado, mas o valor estimativo é de milhões, se pudesse mensurar, Haroldo Costa.
É verdade. E, Carlaile, a história do Lúcio está intimamente ligada ao Náutico, né? A toda a passagem que ele teve. E aí, de repente, o cara que tem uma certa, um carinho pelo clube, né? Uma idolatria de alguns, pode não ter sido um grande ídolo, mas, enfim, sempre as pessoas vão lembrar do Lúcio pela passagem dele no Náutico, acabam ficando chateadas, outras tristes, algumas mais revoltadas. Ah, mas o cara que vestiu lá a camisa, bota agora o clube na justiça. Não tem muito o que fazer, né? O dinheiro ele quer receber e foi pela via legal, que é a via da justiça do trabalho, né, Carlaile?
Pois é, Haroldo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. E são vários debates num só, né? O primeiro, essa questão que Ralf falou do patrimônio imaterial do Náutico, que são os troféus do Hexa, né? Alguns deles até passaram 20 anos desaparecidos na casa de um dirigente que até hoje ninguém quer dizer quem foi. E depois deixaram lá. e agora está no, na sala lá de troféus. Isso que Ralf falou. É, ou, talvez seja o maior patrimônio do Náutico, é justamente o Hexa, o patrimônio imaterial. E ele está materializado nesses troféus. Por isso que o advogado preferiu, em vez de bloquear uma torre de refletor, um ar-condicionado, uma sala, algo que sempre é feito, ele foi agora na história do clube. Então, o que é que ele conseguiu com isso? Politicamente, ele vai fazer que o Náutico seja mais ágil na questão desse acordo. O outro debate é como os clubes ainda tratam seus ídolos ou ex-ídolos, né? No caso de Lúcio, quando era do Juvenil, foi para a Seleção Brasileira com a camisa do Náutico, Seleção Brasileira de base. Foi campeão pelo Náutico. Depois da segunda passagem dele não foi tão bem, já era veterano. E na terceira foi como executivo. Foi contratado na gestão de Paulo Vanderlei e foi dispensado. E aí, quando eu falo do ídolo, porque foi dispensado da mesma forma como foram dispensados outros funcionários, sem nenhuma capa protetora por ter feito parte da história do Náutico. Então ele esperou ao longo dos anos algum acordo, esse acordo não veio e ele entrou. O terceiro debate é o valor, né? E são vários casos quando o clube deve, sei lá, 100 mil a um funcionário. Quando vê, depois de alguns anos, essa dívida está com 500 mil, 600 mil. No caso de Lúcio, 840 mil reais. Assusta, mas é algo que o clube tem que tentar fazer algum acordo. E pelo que eu conheço de Lúcio, pelo que eu conversei com o Lúcio, não agora, pelo que já trabalhei junto com ele em outra emissora, ele faz acordo. E esse 840 pode cair por menos da metade.
Pois é, Roberto, o objetivo já foi atingido, né? Porque a garagem de remo, como disse o Ralf, não pode mais receber um tratamento diferenciado aí da Câmara de Vereadores. A sede já não podia mais também entrar nesse tipo de situação, ser leiloada ou mesmo penhorada, né? Até pode penhorar, mas não, quem comprar não vai poder fazer nada, porque está amparada lá legalmente, sob o ponto de vista da Câmara Municipal, que já deu um tratamento diferenciado para essas áreas da cidade, onde ficam a garagem de remo, a sede do Náutico. Aí deram o tiro certo, né, nesse ponto, entre aspas, porque mexer com o Hexa, né, mexer com essa coisa tão, como disse o Ralf, né, inestimável para os alvirrubros, aí penhorar os troféus. Olha que os troféus foram avaliados em 60 mil reais, né, 5 deles. Então, conseguiram, né, o objetivo, que é mexer, fazer com que isso virasse realmente uma notícia que a gente está aqui, inclusive, comentando. Mas realmente mexer com no âmago dos alvirrubros, né, Roberto?
É verdade. Agora eu queria saber o que é que o Lúcio vai fazer com esses troféus, caso ele ganhe essa questão e leve esses troféus para casa. Eles têm o mesmo valor na casa de Lúcio? Eu sei que ele está querendo fazer um acordo, ser chamado para conversar, entendeu? Mas é porque não tem mais nada, né? Não tem mais nada. O estádio também está interditado, quer dizer, não pode também mexer com o estádio. Você falou da sede, Ralf, do centro de treinamento, mas e o estádio?
O estádio, eu não sei exatamente, Roberto.
É toda aquela área, não? É toda aquela área do estádio e sede, né?
É, pode ser. O estádio também tem uma pendenga aí do caso Odebrecht. Não que o estádio esteja em risco. É porque esse estádio deixou de ser utilizado no período em que o Náutico estava com contrato vigente com Odebrecht para ocupar a Arena de Pernambuco. Não sei se isso tem alguma coisa a ver na justiça, mas ninguém procura o estádio.
Carlyle está dizendo aí, Ralf.
Que o quê?
Carlyle está falando aí.
Estádio... Era só a sede.
Mas é todo o terreno agora, né, Carlyle? Todo o terreno que tem a sede e o estádio, não é isso?
Eu não sei, Carlyle. Se a parte do estádio, do campo, já foi incluso. Eu vou procurar até confirmar.
Até o fim do programa.
Tenta descobrir.
Até o fim do programa a gente responde, porque eu vou ligar para o jurídico.
Se eu não me engano, posso estar enganado, me parece que é o terreno onde estão localizados sede e estádio ao lado de Barros Carvalho.
Eu também não sei. Mas é assim mesmo. Administrações irresponsáveis levam o clube a essa situação. É o Náutico só? Não. É o Sport também? É o Santa Cruz também? Então os clubes estão aí endividados, com problemas mil em termos financeiros, e a gente, o torcedor fica aí sem poder fazer nada. O dirigente vai tentar fazer acordo e empurrar com a barriga, empurrar da maneira que puder, até o dia que zere isso aí. Muito difícil, é difícil zerar isso. Esses clubes vão ficar sofrendo e sofrendo e sofrendo aí durante long time.
São muitas ações e um problema atrás do outro, né?
180 milhões cada um, Haroldo, de débito. 180 milhões, é dinheiro demais.
Eu só me lembrei do locutor que estava narrando a Fórmula 1 e o carro dele vinha em último lugar, era um carro totalmente problemático, era a Minardi, né? Era o pior carro da Fórmula 1. Aí, num dado momento, foi o Galvão Bueno que falou, disse, esse piloto aí está sentado numa cadeira elétrica. Né? Então, é mais ou menos isso, você sentar nessa cadeira dos presidentes aí dos clubes é estar sentado ali numa cadeira que a qualquer momento...
O estádio todo, viu, Haroldo?
A qualquer momento dá tudo errado, né, economicamente, financeiramente, um buraco desse. Diga lá.
Olha, eu
contactei agora... Ele virou no ano passado, agora, viu, Haroldo? Patrimônio imaterial.
Eu contactei agora...
O estádio
agora
também?
Com Edno Melo, e o ele acaba todo de dizer que o estádio toda a área, não tem mais nada que não esteja protegido pelo tombamento do patrimônio histórico municipal. Então, está tudo do Náutico coberto com a proteção da lei.
Ele virou imóvel especial de preservação em maio do ano passado.
Isso.
A garagem de remo não, né?
Acabou de ser, né?
Acabou de falar nisso.
A garagem de remo foi agora.
Acabou,
foi?
Acabou de ser considerada pela Câmara também uma área de preservação, uma área diferenciada aí, que não pode mais.
É muito bonito aquele prédio, realmente tinha que preservar e ser um negócio assim, impedido de vender. Eu tô rindo assim, mas é a área do clube, o clube está se protegendo. Porque
porque tem dívida demais, dívida do passado, que não tem nada a ver com os que dirigem o clube no momento. O Edno, ele, entrevistado aqui pela Rádio Jornal outro dia, ele disse que desafia a entrada de uma ação na justiça, porque ao indenizar ele deixou de pagar. Ele disse que não está deixando herança maldita para as próximas administrações. Mas ele está pagando essas heranças de outras administrações.
Eu tenho ouvido, amigos Ralph, Roberto e Carlyle, os discursos que vêm do Arruda, né? A gente já teve um certo reconhecimento por parte do próprio técnico Marcelo Martelotti da falta de foco, da falta de objetivo nessas últimas apresentações, a falta de concentração. E eu até falei isso aqui também na segunda-feira, né? Quando falta objetivo, quando você joga sem muito objetivo, realmente o time esmorece, né? Há um certo relaxamento natural. Eu até citei aqui, tem time que joga para fazer o artilheiro. Os companheiros vão jogando a bola ali pensando na artilharia do cara. Às vezes a única coisa que motiva é fazer o artilheiro. Mas nem isso tinha mais, né, no Santa Cruz. Depois que o time se classificou antecipadamente em primeiro lugar para a segunda fase da Série C. Mas me parece que ficou bem claro que é necessária uma reação. É uma palavra que a gente, inclusive, não ouvia muito lá pelos lados do Arruda, né? Reagir, reabilitação, mas duas derrotas consecutivas criam esse tipo de discurso. E os jogadores aí têm repetido isso. Ó, tem que voltar, se concentrar, tem que voltar pro foco. Acho que foi essa a imagem que ficou, né, Carlyle, depois das duas últimas apresentações, né?
Sem dúvida, Haroldo. É até natural uma queda de produção quando se perde o foco, mas não é legal. Até porque uma queda de produção, e time de futebol é movido muito à motivação, então quando ele vem numa curva ascendente e tem essa queda por falta de foco, às vezes a recuperação não é imediata. Então essa retomada é muito importante que seja feita já agora, nessa última rodada, antes do quadrangular. Porque o time caiu de produção contra o Manaus, perdeu, manteve essa queda nessa última partida contra a Jacuipense, e o natural seria ela tentar voltar na partida seguinte. Não voltou. Por isso que Marcelo Martelotti poderia até se dar o luxo de poupar um outro jogador que esteja com o segundo cartão amarelo, um jogador que não esteja tão bem fisicamente, mas agora ele vai ter que colocar todo mundo para jogar. Porque imagina que ele tem um terceiro tropeço jogando mal. Qual vai ser o moral, qual vai ser o nível de confiança que esse time vai começar jogando o quadrangular? E muito provavelmente o Santa Cruz estreia no quadrangular jogando fora de casa. Por isso que é importante já ganhar esse jogo, voltando a jogar, de certa forma, com regularidade, para poder ir bem no quadrangular.
É, no futebol tem essa palavrinha, né, Roberto, que faz, às vezes, toda a diferença, confiança. Você entra, o adversário já olha para você de forma diferente, você é um time vencedor, você é um time que está ganhando. E aí o Santa Cruz meio que estragou isso com duas derrotas, mas, enfim, ainda é tempo, né, de voltar ao foco, de ter toda aquela concentração, pensando aí na volta para a Série B, né?
Olha, eu não penso assim, não. Eu penso diferente. Eu acho que o time relaxou com o primeiro lugar. Já disse, volto a dizer, o meu pensamento é esse. O time do Santa Cruz conseguiu o primeiro lugar. Não vai ser alcançado mais por ninguém. Aí o time entra para fazer amistoso. São dois jogos, foram dois jogos amistosos. E acho que o de domingo também, o que vem aí também. É sábado, né? Sábado. Eu acho também. Acho que o jogador, não, tudo bem, ele vai correr, se movimentar, tentar ganhar. A bola dividida, entrar mais forte, eu não sei porquê, pra quê. O time já mostrou que tem condições, na minha opinião, já mostrou. Primeiro lugar absoluto, não foi alcançado, não seria e nem será por ninguém. Eu acho que é se expor, jogar, entrar assim, fedendo a carbureto, num jogo, depois vai ter a outra fase. A outra fase é a fase decisiva. Aí sim, aí eu acho que o time vai entrar e tem que entrar como entrou na competição. Eu continuo pensando dessa maneira. Acho que expor os jogadores a contusões é perigoso nesse jogo contra o Ferroviário.
E aí, Ralf, uma terceira derrota seria estranho, ruim, mas o Martelotti deve poupar alguns jogadores, né, na partida do sábado, ou teria que entrar com força máxima? O que é que você pensa, Ralf?
Olha, o Martelotti deve entrar com força máxima para quebrar essa sequência de derrota. Em futebol, tem a sequência que embala, tanto negativa como positiva. E ele acha que já rompeu, já passou a cota. Eu acho que tem a questão dos cartões de jogadores pendurados. Aí ele tem que tomar uma providência para não perder para o jogo de estreia no quadrangular jogadores importantes. Então essa parte do cartão tem que cuidar, se preservar o atleta. Fora disso, botar o melhor que tem, porque o Santa Cruz tem que voltar a ganhar. Você imagine, uma terceira derrota, isso traz uma consequência psicológica no emocional do grupo e até do torcedor, que por pensamento está fazendo seu apoio ao time. Então eu acho que está na hora de parar. Isso já incomodou o plantel, a gente está observando no noticiário do Santa Cruz. Outra coisa também, chegou a se arguir o fato de que o atraso de salário de alguns meses aí, de alguns pagamentos ao plantel, teria tido esse efeito. Vindo de dentro da comissão técnica e do plantel, ninguém atestou isso. Quer dizer, o pagamento em atraso não teria incomodado o Santa Cruz. Mas eu fico com o pé atrás. Acho que a diretoria tem que trabalhar, fazer até um empréstimo se tiver crédito, mas entrar no quadrangular com o time estimulado primeiro por ela, que é o pagamento de salário. Se o futebol precisa de motivação, de estímulo, o primeiro deles é financeiro. Viu, Haroldo?
Certo, só um pouquinho mais de política, né, do Santa Cruz, Carlyle. O presidente do conselho deu entrevista ontem aqui para o João Vitor, para o Edinaldo, e ele falava que não tinha como fazer uma assembleia geral online, né, virtual, porque como garantir que esses seriam torcedores realmente do Santa Cruz? Por isso, as decisões do conselho tomadas recentemente, no que diz respeito às eleições. Você concorda, Carlyle, com esse tipo de situação aí apresentada pelo presidente do conselho, Paulo?
É até razoável essa explicação para não fazer uma Assembleia Geral. Então, se não pode fazer uma Assembleia Geral, mantém o trâmite tradicional, com a eleição para dezembro. Essa questão de ficar protelando, e vale para o Santa e vale para o Sport também, você acaba trazendo um pouco mais de prejuízo, né? Imagina que com ações na Justiça, no caso do Santa especificamente, a eleição seja mesmo no dia 14. Qual vai ser o debate que o torcedor, o sócio do Santa Cruz, vai ter? Ele conhece quem é o candidato da situação? Ninguém quer. Ele conhece o candidato da oposição? Não, nem eu conheço. Como é que eu vou saber projeto dele? Como é que ele vai conseguir manter o clube em pé se a atual gestão ela fica refém de ajudas de vários tricolores? Será que essa ajuda vai ser mantida? É muito complicado, e vale para o esporte também. Se está defendendo, vai atrapalhar o time em campo. Será que vai atrapalhar o time em campo agora, 3 meses antes do final do campeonato, ou vai atrapalhar na última semana de campeonato e justamente naquele momento de final de contrato de jogador, para ter que renovar quase todo mundo? Ou seja, vai atrapalhar a temporada seguinte mais ainda.
E dos tricolores, Ralf, que você tem ouvido aí, já tem alguma situação definida da eleição?
Rapaz, todo dia eu tenho um diálogo com o Tonico. Tonico está ficando desesperado, porque está vendo que vai acabar sendo candidato sem querer. Agora, para não passar em branco...
Aí ele falou, só uma informação, Ralf, desculpa te interromper, que o Goiana, né, é o cara para o conselho. O atual presidente do conselho disse que o candidato dele lá é o Goiana. E nesse caso ele só quis falar do conselho, não falou da executiva, não, Ralf.
Na executiva. Ralf, ouvindo da boca do Tonico, que até amanhã ele recebe a resposta de Antônio Luiz Neto. Quer dizer, eu tenho a impressão que o Carlalho falou, o meu retorno falhou. Fala, Carlalho.
Não, eu fiz uma pergunta a você, Ralf, que o Tonico tinha dado o prazo até o dia 30, né? E passou desse prazo há muito tempo e Tonico não se pronunciou ainda, né?
É verdade. Ele já renovou o prazo para sexta-feira, amanhã. A resposta de Antônio Luiz Neto. É o candidato da situação, focado agora, é Antônio Luiz Neto.
Agora, é ou deve ser, Ralf?
Não, eu digo, é o candidato hoje, é esse. O Tonico dizia, só falta ele dar a resposta para a gente tornar o nome dele oficial. Mas o que nós escolhemos é esse. Esse é o candidato. Já tentaram o Beto Nunes, como você sabe, tentaram vários outros, inclusive a possibilidade da reeleição. Tentaram a reeleição do atual presidente, o Constantino Júnior, mas o Constantino já deixou claro ontem aqui na Rádio Jornal, mais uma vez, ele tornou público que está sem condições de ser um candidato para a situação no momento. Ele tem problemas de saúde em casa, a gente sabe que a mãe dele está passando por problema de saúde no momento, e tudo isso precisa da presença dele como filho mais velho, precisa do acompanhamento de tudo. A gente sabe como é essa questão de saúde. Então, a bola da vez chama-se Antônio Luiz Neto. Antônio Luiz Neto perdeu a eleição para vereador, pronto, já tem o que se abraçar, o Santa Cruz Futebol Clube.
Lembrando que temos uma chapa inscrita, né, que é a do André Frutuoso, para concorrer aí com o pessoal da situação, seria a oposição hoje no Arruda. Hoje tem um jogo do Campeonato Brasileiro que interessa, todo jogo interessa, né, mas esse diretamente ao Sport, é o São Paulo que entra em campo hoje à noite para pegar o Goiás. Esse jogo é da primeira rodada do Brasileirão, vocês lembram o que foi que aconteceu, né? O São Paulo foi lá para Goiânia e tinha mais de meio time do Goiás lá com Covid e o jogo não aconteceu, né? O jogo não foi realizado. E agora essa partida vai ser realizada hoje à noite. A possibilidade do São Paulo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, passar o Atlético Mineiro e ser o líder do Brasileirão. Então, o São Paulo enfrenta o pior time da competição, que é o Goiás, que é o Lanterna, com chance de ser o líder. E esse seria o adversário do Sport no domingo, às 16h, o novo horário da partida entre São Paulo e Sport no Morumbi. E eu fico me perguntando aqui, gente, Carlyle, Roberto, Ralf, que esquema pensará, né, o Jair, ele que já está de volta aí ao trabalho, para, eu não diria nem surpreender o São Paulo, mas para complicar, né, essa caminhada do São Paulo lá no Morumbi, porque ou, talvez surpreender. Mas realmente o time do São Paulo vive um grande momento. Então, tem gente que já começa a pensar, viu, Ralf, naquele 5-5-0. Entra sem atacante nenhum para ficar lá se defendendo.
É o ideal.
Eu sabia que o Roberto já ia se posicionar.
Veja,
Haroldo. Eu não sei o que, que passa na cabeça do Jair. É realmente uma grande dúvida, uma grande dicotomia.
O mesmo esquema do jogo contra o Ceará, que deu certo.
Veja, não deu não. Ele
empatou, ele, Ralf, empatou,
eu,
Ralf.
Eu vou lhe dar o
Vasco,
números.
O Vasco da Gama levou 4 em casa, Ralf.
Eu vou lhe dar os números e você, contra os números, não pode atirar pedras. O Sport, até o jogo com o Corinthians, ele tinha 42% de aproveitamento. De lá pra cá despencou, hoje tem 33%. O jogo do Ceará está dentro dessa queda para 33%. Uma hora.
Só os empates... o jogo do Ceará, Ralf?
Não, de lá pra cá, a expressão que eu usei.
Ralf,
deixa eu fechar o raciocínio pra você.
Abra a sua memória.
Roberto, o jogo esporte... com São Paulo, se você...
Não, isso aí é derrota certa.
Sim,
isso aí
jogo
já
com
era.
São Paulo, a derrota não vai se pedir cabeça por ela. Quer dizer, o Jair Ventura não corre risco em perder da equipe do São Paulo, porque é natural um time que hoje pode ser o primeiro colocado com 44 pontos. Quer dizer, o que a gente está argumentando aqui é que o Sport, exatamente pelo empate com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, a vitória sobre a equipe do Grêmio, aquilo ali teve uma componente chamada sorte, mas não foi considerada. E a comissão técnica do Sport achou que o modelo desse time, por ter deficiência de atacante, o Sport não tem centroavante, então, por ter essa deficiência, o esquema era bumbum na parede. Não funcionou. O time saiu de 42% para 33%, está na zona do rebaixamento, ou melhor, está na boca da zona do rebaixamento, na 16ª posição. Você vê, há um ponto apenas do primeiro colocado da zona do rebaixamento, que tem 24. Então o Sport caiu. E para sair disso não pode continuar da maneira que vinha. Tem que ter a marcação como primeiro plano, isso é o meu entendimento. Tem que ter a marcação no primeiro plano, mas tem que pensar num contra-ataque, em alguma coisa, para buscar ganhar uma ou outra partida.
Tem jogador para fazer contra-ataque o Sport não, Ralf?
Tem.
Quem você é o veloz? Pode. Quem então, é a velocidade?
Tá, vamos jogar com 5 mais 5. 5-5-0. E vamos ver o que é que vai dar. Se
Ralf,
o Sport não vai pro
buraco. Vocês, eu vou dizer de novo. Vocês estão esquecendo 3 jogos dentro de casa para adversários fracos, nitidamente fracos, em que o Sport foi atacar e perdeu os 3. Vasco, Botafogo e Atlético de Goiás. Isso aí são 9 pontos jogado fora.
Começou, foi atacar, depois começou a perder.
Não perdeu esses jogos. Mas... porque foi atacar, não.
Foi nada. Não,
foi porque ficou atrás, Roberto. Levou o gol, aí quis sair.
Esporte, tá muito,
e não pode atacar muito, o Vasco.
Tá jogando
o Botafogo
mal,
e o tá Atlético
de Goiás.
Tá
de jogo para jogo. Alguns jogadores estão atuando muito mal. A escalação tá sendo mal feita e a substituição pior ainda. O Sport precisa jogar, assim como todos os jogos. É muito simplório uma discussão dizer jogar aberto e jogar fechado. O Barcelona não joga aberto, o Bayern de Munique não joga aberto, ninguém joga aberto, todo mundo joga fechado. Qual é a diferença? Com posse de bola eles atacam e sabem atacar. E a qualidade daqui é completamente inferior, então não dá nem para comparar. Só estou me referindo a jogo aberto e fechado. Ninguém joga aberto. Os argentinos agora na Libertadores, o Racing eliminou o Flamengo, o River Plate eliminou o Atlético Paranaense, o Boca ganhou ontem do Inter, todo mundo jogando fechadinho. Mas o que é que acontece quando tem posse da bola? Reage, contra-ataca.
Não
tem que se preparar para isso.
Jogar.
E quando o time do Sport, aí eu concordo com você, Roberto, não tem jogadores de velocidade.
Não,
mas ele
tem,
pode ter um jogo
amigo
mais apoiado, pode fazer triangulações. E não quer dizer que jogar no contra-ataque é apenas com velocidade, não. O próprio Botafogo, com o Jair Ventura, não tinha jogadores veloz, não. O atacante era Roger. Mas ele conseguia fazer o pivô no meio e municiar os atacantes. E o Sport se preparar para isso.
O Sport
apenas
com o Mugni,
bundinha na parede, duas linhas de 5, não vai fazer nada, vai atrair o adversário para si.
Exatamente.
E o São Paulo é um adversário que toca muito bem a bola. Então seria suicídio.
Tira o jogo do São Paulo. Roberto, tira o jogo do São Paulo. Carlalho também. Vamos deixar esse jogo em aberto. O que acontecer? Vamos pensar na campanha daí para frente. O Sport não pode simplesmente ser 5-5-0. Ele tem que ter uma saída de jogo. Ele tem que ser através de Patrick, tem que ser através do Marquinhos, tem que ser através do Jonathan.
Mas Patrick melhorou, mas você tem pode que botar. Ter você
um
pode
plano
colocar.
De atacar. Como é? Oi?
Bom, caiu
Roberto a linha. Roberto sumiu aí, Roberto eu parei para ele falar.
Ele ia argumentar, mas deu uma queda. Bom,
Mas é isso, Haroldo. O que a gente acha?
Ataque, Roberto, que não tem velocidade.
É o que não pode ficar sem velocidade. Oi, ou com velocidade.
Alô? Agora, Roberto.
Tem que buscar quem corre mais dentro do plantel para fazer o trabalho.
E quem é que consegue falar? Não consigo. Aí o microfone acabou pifando. Você pode colocar o esquema botando Patrick pela direita com Raul Prata. E pela esquerda botar esse lateral que está jogando com o Sander. E você pode atacar com o Patrick. Patrick é o melhor atacante do esporte.
Olha aí você achando solução para atacar.
Não, eu estou dizendo é atacar. Mas não é o tempo todo. Entendeu? Porque
e quem falou em tempo todo, Roberto?
Se,
o esporte, se o esporte abrir, não é o São Paulo, não.
Se abrir, leva 4 ou 5. Olha, o Flamengo tem um timaço. Levou 4. Se o Sport abrir, leva 6.
Pois é.
Não é pra abrir, não, Roberto. Ninguém pode se dar o luxo de jogar aberto.
Mas você não. Você não viu,
Roberto,
ainda.
Você tá extremado.
Vocês não viram ainda.
Ou quando abre Sport tudo ou fecha tudo. É isso que você quer.
Vocês não viram ainda que quando o Sport vai pro ataque, o contra-ataque que ele sofre é uma loucura, meu Deus do céu. É uma loucura.
Então é melhor ser rebaixado logo. Manda uma carta para a CBF dizendo que não quer mais jogar, porque não sabe.
Não é isso.
Não é assim, não. Ele tem que preparar a estratégia. Ele já fez isso. Se você lembrar, Roberto, do primeiro jogo contra o São Paulo na Ilha, foi um jogo equilibrado. O Sport até teve um pouco mais de volume do que o Flamengo. Ele levou um gol sim,
como está hoje,
contra-ataque, por um erro individual de Maidana e de Sander.
Rapaz, o time do Sport ganhou aquele jogo com o Grêmio. Deus, Jesus... olharam aquele jogo e o Sport foi um bombardeio que eu nunca vi. O do Atlético Mineiro com empate foi outro bombardeio que eu nunca vi. Quer dizer, eu já vi. Já vi
muitos. Foi.
Entendeu?
Jogou
o Palmeiras
fechado.
É que foi menos. Mas esses 3 jogos fora de casa, aí você olha os jogos aqui dentro contra adversários menores, aí não, esse aqui a gente pode atacar, vamos pra cima, vamos atacar. E vamos conseguir.
Ô, Roberto, contra o Grêmio, ele começou encarando o Grêmio. Ele marcou, mas ele reagiu. Por isso que ele fez o gol. E aí sim, depois que faz o primeiro gol, é natural um recuo. Contra o Palmeiras foi
tá
o contrário. Ele levou
ver
o gol.
O seguinte.
E ele teve força para reagir. E ele reagiu.
Fazer o seguinte.
É diferente
diga
das últimas partidas.
Diga pra
como
mim.
O Sport jogando fora de casa, Carlyle. Tá abdicando de jogar.
Carlyle, diga pra mim. Qual seria, você e Ralf, qual seria a melhor escalação do Sport para enfrentar o São Paulo lá no Burundi?
Não é o São Paulo.
De novo,
eu tô dizendo,
a gente
tá
falando
São
isso aqui
Paulo
há 2 meses.
Não, ele diga para mim qual é a melhor escalação.
É um time
eu quero ouvir de você.
Eu vou dizer.
Diga, Ralf.
Ele pode jogar no plano do futebol reativo, ou seja, se defendendo. Mas quando tomar a bola... alguém tem que estar lá na frente para receber, alguém tem que estar atrás para levar. Ele vai fazer a escolha dele, porque não tem um centroavante confiável.
Mas
pode
diga,
jogar.
Tem jogador para isso, tem.
Comer. Roberto, ele tem 38 jogadores. Você quer que eu diga quais são os jogadores do Sport?
Então, não, eu quero que você me diga quais os jogadores
pronto,
que devem ser utilizados.
Eu vou resumir, Roberto.
Para fazer.
Eu vou resumir.
Esse
ele abre mão
reativo
de Thiago Neves, porque não marca.
Se falar 3 de uma vez, é para lascar.
Ele coloca Bacia na direita, Jonathan Gomes na esquerda e 3 volantes. Sendo desses 3, pode ser Ricardinho e Mugni com Marcão atrás. O grande diferencial vai ser Marcão, que é um jogador que dá peso. E aí não pode abrir mão de alguém lá na frente, não. E não pode
quem
ser
é
Thiago Neves, não. Eu voltaria com o Brocador.
Qual é o ataque?
De novo, Bacia na direita, Jonathan Gomes na esquerda e Brocador na frente.
e Brocador, Haroldo, lá na frente.
Eu não sei.
E um time mais
se
compacto,
vai estourar.
Não é só nome, não. Não são só peças, não, Roberto. Futebol é função, futebol é compactação. E o Sport não está tendo isso. A compactação é só defensiva. Mas quando você fica só lá atrás, você atrai o adversário para si.
Mas você, Roberto, para você Sport... sonhar com o time do Sport, o Sport tem 4 goleiros: Luan Poli, Maílson, Carlos, não, Eduardo
é
Túlio. Peraí.
Eu estou querendo saber. É um jogador.
3 laterais.
Para sair para o ataque. Porque ele já usou todas as opções possíveis e o time não consegue.
Para fechar, eu vou dar um exemplo no Clube Náutico Capibaribe. São competições do nível técnico diferente. Mas até Hélio dos Anjos chegar, o Náutico era um time desacreditado. E com os mesmos jogadores, o time passou a jogar melhor e produzir uma reação. Isso é inconteste. O Sport vai encontrar a sua reação dentro do plantel. É só o treinador parar para pensar, largar um pouco esta tendência defensivista e armar no meio termo, que se defenda muito, mas que não abdique de atacar. É a única coisa que nós estamos alertando.
Muito bem, olha, esse debate realmente do Sport é intenso, né? Porque o time está perto aí da zona de rebaixamento, então fica um momento muito complicado do Sport, essa é a verdade. Vai pegar o São Paulo no Morumbi, aí você fica olhando ali para a tabela, pode ser engolido pelo pelotão aí a qualquer momento e voltar a figurar na zona de rebaixamento. Mas vamos ver de que forma aí o Jair, que está de volta ao trabalho, vai montar esse time. Só na reta final aqui, gente, que festival, que coleção de erros do VAR no futebol brasileiro. Isso é uma coisa que não era nem para a gente estar falando isso aqui, né? Não combina. Na verdade, não tem lógica. A máquina está errada, mas alguém que está atrás dela está cometendo erros olhando as imagens. Eu estou falando aqui de Fortaleza e Corinthians. Expulsão é aquela do Jô.
E podia falar de
tá
Cruzeiro.
Brigando.
E Cruzeiro e América.
Mas no
também.
Cruzeiro não tem VAR, né? Foi
tem
o erro,
VAR, não.
É o erro
não
do Dilson lá, que é fraco mesmo, lá, o paraense. Mas na primeira divisão, Fortaleza
e
Corinthians.
Eu não acho que seja isso, não, Haroldo. Eu acho que já é um trabalho para livrar o Cruzeiro. Eu tenho a impressão. Tenho a impressão até. Faltam 10 pontos. Faltam 10 pontos para botar o Cruzeiro lá na zona de classificação. 10 pontos. Eu acho que o Cruzeiro vai ser levado para a zona de classificação.
Não tem VAR, né? Ali foi erro grosseiro de arbitragem. No caso da primeira divisão, o problema é essa questão de interpretação e orientação da Comissão Nacional de Arbitragem. A indicação da Comissão de Arbitragem é o seguinte: Jô, se lembra um mês passado, antes da cobrança do escanteio, Jô deu um murro no jogador de São Paulo e aí o árbitro não viu. Depois ele foi expulso pelo VAR e aí pegou um gancho no STJD. E ele fez algo parecido ontem, só que ele tentou se sair da marcação e meteu o braço no rosto do adversário. A indicação da Comissão Nacional de Arbitragem é quando a bola estiver paralisada e um jogador atingir o outro no rosto, é cartão vermelho. Por isso que ele foi expulso e o VAR chamou.
Agora teve um pênalti também para o Corinthians, não marcado, não é, Carlaine?
Claríssimo, tô vendo aqui
também,
agora.
Também achei.
Já repetiram aqui 5 vezes.
Como é que o cara tá ali com 8 câmeras rodando essa imagem várias vezes e não dá o pênalti? É brincadeira, né?
Agora, absurdo foi o pênalti dado para o Cruzeiro e o não dado para o América.
Ah, isso é também é brincadeira isso aí.
Não.
Que trio fraco.
É por isso que eu tô dizendo, a ajuda para o Cruzeiro veio para salvar o Cruzeiro e talvez até levá-lo a classificação para a Série A novamente.
Comercial.
Já se livraram
da
crítica e passaram para o VAR a responsabilidade. Mas tudo continua errando.
É verdade. Para fechar, o assunto é futebol, segundo tempo desta quinta-feira. Muito obrigado pela audiência. Lembrando que a programação esportiva da Rádio Jornal retorna às 6 horas com Bola Rolando. Depois tem o Movimento Esportivo com Edinaldo Santos e as informações do nosso futebol para você aqui na Jornal na noite da quinta-feira.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.